Livro 5. Para a caça negra, Matilha muda. Capítulo 1. Os zigue-zagues da estratégia. Neste ponto, para as páginas que começarão a ser lidas e por outras ainda que serão lidas mais tarde, uma observação se faz necessária. Há vários anos que o autor deste livro, obrigado a contragosto a falar de si mesmo, vive fora de Paris. Depois que saiu de lá, Paris transformou-se. Surgiu uma nova cidade, que de certo modo lhe é desconhecida. Nem é preciso dizer que ama Paris. Paris é a cidade natal do seu espírito. Após demolições e reconstruções, a Paris de sua juventude, a Paris que religiosamente vem trazendo em sua memória, a esta altura é uma Paris de antigamente. Que lhe permitam falar dessa Paris como se ela ainda existisse. É possível que por onde o autor vai conduzir os leitores, dizendo-lhes: em tal rua há tal casa, hoje já não exista nem casa nem rua. Os leitores irão verificar se quiserem dar-se a esse trabalho. Quanto a ele, ignora a Paris nova e escreve com a Paris antiga diante dos olhos, numa ilusão para ele preciosa. É para ele uma doce lembrança imaginar que ainda resta alguma coisa do que via quando estava em sua terra e que nem tudo teria desaparecido. Enquanto podemos ir e vir em nossa terra natal, imaginamos que as ruas nos são indiferentes, que as janelas, os telhados e as portas não nos dizem nada, que as paredes nos são estranhas, que as árvores são como todas as outras, que as casas onde não entramos são inúteis, que as calçadas por onde caminhamos são simples pedras. Mais tarde, quando estamos longe, percebemos que aquelas ruas nos são caras, e aqueles telhados, aquelas janelas e aquelas portas nos fazem falta, que aquelas muralhas nos são necessárias, que aquelas árvores nos são queridas, que naquelas casas onde não entrávamos, todos os dias entrávamos. E que deixamos entranhas, sangue e coração naquelas calçadas. Todos esses lugares que já não vemos, que talvez não tornemos a ver, e dos quais gravamos a imagem, enchem-se de um doloroso encanto, nos voltam à lembrança com a melancolia de uma aparição, nos fazem visível a Terra Santa, e são, por assim dizer, a própria forma da França. Gostamos deles e os evocamos tais como são, tais como eram, e nos obstinamos, não queremos que nada se altere, porque gostamos da figura da pátria como do rosto de uma mãe. Que nos seja, então, permitido falar do passado no presente. Dito isso, pedimos ao leitor que não esqueça, e continuamos. Jean Valjean deixou o boulevard logo em seguida, entrando pelas ruas, fazendo o maior número de linhas quebradas que podia, às vezes voltando atrás para ter certeza de que não o seguiam. Essa manobra é própria do cervo encurralado. Nos terrenos em que o rastro pode ficar impresso, essa manobra tem, entre outras, a vantagem de enganar os caçadores e os cães, deixando pegadas em sentidos contrários. É o que se chama, na arte de caçar, de falsa retirada. Era uma noite de lua cheia. Jean Valjean não se aborreceu com isso. A lua, ainda muito próxima do horizonte, projetava nas ruas grandes planos de sombra e de luz. Ele podia deslizar ao longo das casas e das paredes pelo lado escuro e observar a parte clara. Talvez não se desse conta de que o lado escuro fugia à sua observação. Assim, em todas as ruelas desertas próximas à rua de Poliveau, pensou estar certo de que ninguém ia atrás dele. Cosette caminhava sem fazer perguntas. O sofrimento dos 6 primeiros anos de sua vida havia introduzido algo de passivo em sua natureza. Além disso, e essa é uma observação à qual teremos mais de uma oportunidade de voltar, ela estava acostumada, sem bem ter consciência disso, com as singularidades do homem e as esquisitices do destino. E também sentia-se insegurança, estando com ele. Jean Valjean não sabia mais do que Cosette e para onde ia. Confiava-se a Deus, como ela se confiava a ele. Parecia-lhe que ele também segurava alguém maior do que ele pela mão. Acreditava sentir um ser que o conduzia, invisível. De resto, não tinha nenhum propósito deliberado, nenhum plano, nenhum projeto. Nem mesmo tinha certeza de que aquele homem fosse Javerte. E depois, podia ser Javerte sem que Javerte soubesse que ele era Jean Valjean. Não andava disfarçado? Não o supunham morto? Contudo, havia alguns dias, ocorriam coisas estranhas. Não precisava de mais nada. Estava determinado a não retornar à casa Gorbeau. Como um animal expulso da toca, procurava um buraco para se esconder, até achar outra onde se alojar. Jean Valjean descreveu grande número de variados labirintos pelo bairro Mefutar, já adormecido, como se ainda houvesse a disciplina da Idade Média e o jugo do toque de recolher. Combinou de diversos modos, em sábias estratégias, a rua Sensier com a rua Copeau, a rua Batoá-Saint-Victor com a rua Putelermite. Não falta por ali quem alugue quartos, mas ele nem entrava nesses lugares, não achando nada que lhe conviesse. Uma coisa da qual não duvidava era que, se por acaso tivessem procurando o seu rastro, não o teriam perdido. Ao soarem 11 horas em Saint-Étienne-du-Mont, ele atravessava a rua de Pontoise, em frente à delegacia de polícia, que fica no número 14. Alguns instantes depois, o instinto do qual falamos há pouco fez com que se voltasse. Nesse momento, viu distintamente, graças ao lampião da delegacia que os punha descoberto, 3 homens que o seguiam de muito perto passarem sucessivamente sob essa claridade, do lado escuro da rua. Um dos 3 homens entrou no corredor da delegacia. O que caminhava na frente pareceu-lhe realmente suspeito. Venha, querida, disse ele a Cosette, e apressou-se em sair da rua de Pontoise. Fez um circuito entrando pela passagem de Patriarque, que estava fechada pelo adiantado da hora. Percorreu com ligeireza a rua de Épée de Bois e a rua de L'Arbalète e embrenhou-se pela rua de Postes. Aí há um cruzamento, onde fica o Colégio Roland, e ao qual vem-se trocar a rua Neve-Sainte-Geneviève. Nem é preciso dizer que a rua Neve-Sainte-Geneviève é uma rua muito antiga e que pela rua de Postes, Correios, nem de 10 em 10 anos passa uma mala posta. A rua de Postes, no século XIII, era habitada por oleiros, potier, e o seu verdadeiro nome é Rua de Potes, Jarros. A lua lançava uma viva claridade sobre esse cruzamento. Jean Valjean escondeu-se sob uma porta, calculando que, se os homens ainda o seguissem, não poderia perder a chance de vê-los com nitidez ao passarem por aquela claridade. De fato, não haviam decorrido 3 minutos quando os homens apareceram. Agora, porém, eram 4, todos de estatura elevada, usando longos sobretudos escuros, chapéus redondos e levando grandes cajados nas mãos. Não eram menos inquietantes por sua marcha sinistra nas trevas do que por sua grande estatura e enormes punhos. Podia-se dizer que eram 4 espectros disfarçados de cidadãos. Pararam no meio da encruzilhada e formaram um grupo, como se consultassem. Pareciam indecisos. O que demonstrava guiá-los, voltou-se e apontou firmemente com a mão direita a direção que Jean Valjean tomara. Outro parecia indicar com certa obstinação a direção contrária. No instante em que o primeiro se virou, a lua clareou em cheio seu rosto e Jean Valjean reconheceu perfeitamente Javerte. Capítulo 2. Felizmente, a ponte de Austerlitz comporta veículos. A incerteza terminava para Jean Valjean. Felizmente, durava ainda para aqueles homens. Ele se aproveitou da hesitação deles. Tempo perdido para os homens, ganho para ele. Saiu da porta onde estivera escondido e seguiu pela rua de Postes em direção ao Jardim Botânico. Cosette começava a cansar-se. Ele a levou no colo. Não havia nenhum passante, nem haviam acendido os lampiões por causa do clarão da lua. Apertou o passo. Em pouco tempo, chegou à olaria Goblet, em cuja fachada o luar tornava perfeitamente legível a antiga inscrição. Aqui é a fábrica de Goblet Filho. Venham escolher bilhas e cântaros, vasos de flores, tubos, tijolos. Passou pela rua de La Clef, depois pela fonte San Vitor, caminhou ao longo do Jardim Botânico, pelas ruas baixas e chegou ao cais. Só então virou-se. O cais estava deserto. As ruas estavam desertas. Ninguém atrás dele. Respirou. Chegou à ponte de Austerlitz, onde naquela época ainda existia pedágio. Ele se apresentou no guichê e deu um soldo. São 2 soldos, disse o inválido da ponte. O senhor está carregando uma criança que pode andar. Pague por 2. Pagou, contrariado por sua passagem poder dar ensejo a uma observação. Toda fuga deve ser um rápido deslizar. Uma grande charrete atravessava o Sena ao mesmo tempo que ele, e como ele ia para a margem direita, o que foi muito útil, pois pôde atravessar a ponte encoberto por ela. Quase no meio da ponte, Cosette, que tinha os pés dormentes, quis andar. Ele a colocou no chão e tornou a segurá-la pela mão. Transposta a ponte, avistou à direita uns depósitos e encaminhou-se para lá. Para chegar, era preciso aventurar-se por um espaço bastante largo, descoberto e iluminado. Não hesitou. Os que o perseguiam tinham certamente perdido seu rastro, e Jean Valjean julgava-se livre de perigo. Procurado, sim. Seguido, não. Uma ruazinha, a rua do Chemin Vert Saint-Antoine, abria-se entre 2 depósitos fechados por muros. A rua era estreita, escura e como que feita intencionalmente para ele. Antes de entrar ali, olhou para trás. Do lugar onde estava, via a ponte de Austerlitz em toda a sua extensão. 4 sombras acabavam de entrar na ponte. Essas sombras davam às costas do Jardim Botânico e dirigiam-se para a margem direita. Essas 4 sombras eram os 4 homens. Jean Valjean sentiu o estremecimento do animal que é novamente apanhado. Restava-lhe uma esperança, que talvez aqueles homens não tivessem ainda entrado na ponte, nem o tivessem avistado enquanto atravessava, de mãos dadas com Cosette, a grande praça iluminada. Nesse caso, entrando pela ruazinha que tinha à sua frente, se conseguisse chegar aos depósitos, aos charcos, aos campos, às hortas, aos terrenos sem casas, poderia escapar. Pareceu-lhe digna de confiança a pequena rua silenciosa. Entrou ali. Capítulo 3. Ver o mapa de Paris de 1727. Ao final de uns 300 passos, chegou a um ponto em que a rua se bifurcava, dividindo-se em 2, uma seguindo à esquerda, outra à direita. Jean Valjean tinha diante de si como que as 2 haces de um Y. Qual delas escolher? Sem hesitar, tomou a direita. Por quê? Porque a ramificação esquerda conduzia para o arrabalde, isto é, para os lugares habitados, e a direita para o campo, isto é, para os lugares desertos. No entanto, já não caminhavam com tanta rapidez. O andar de Cosette tornava lento o andar de Jean Valjean. Ele a carregou no colo outra vez. Cosette apoiava a cabeça no ombro dele e não dizia uma palavra. De tempos em tempos, ele virava-se e olhava. Tinha o cuidado de se conservar do lado escuro da rua. A rua era uma reta atrás dele. Nas 2 ou 3 primeiras vezes em que ele se virou, não viu nada. O silêncio era profundo e ele continuou seu caminho um tanto tranquilizado. De repente, em certo instante, ao virar-se, pareceu-lhe ver, na parte da rua por onde acabara de passar, longe no escuro, algo que se movia. Precipitou-se adiante, mais do que caminhou, esperando encontrar alguma travessa por onde se evadir, quebrando ainda outra vez sua pista. Chegou a um muro. Esse muro, no entanto, não significava uma impossibilidade de ir mais longe. Era uma parede que ladeava uma ruazinha transversal àquela em que terminava a rua por onde Jean Valjean viera. Aqui, ainda uma vez, era preciso que ele decidisse tomar a direita ou a esquerda. Olhou para a direita. A travessa se prolongava por entre edifícios, que eram galpões ou celeiros, terminando em um beco sem saída. Via-se distintamente o fundo do beco, um grande muro branco. Olhou para a esquerda. A travessa desse lado era aberta, e uns 200 passos depois, dava em uma rua da qual era afluente. Era por esse lado que estava a salvação. No momento em que Jean Valjean pensava em virar à esquerda para tentar chegar à rua que entrevia na extremidade da travessa, avistou, na esquina desta rua e da rua para onde dirigisse, uma espécie de estátua negra, imóvel. Era alguém, um homem, que evidentemente acabava de se colocar ali e que, barrando a passagem, esperava. Jean Valjean recuou. O ponto de Paris em que Jean Valjean se encontrava, situado entre o arrabalde de Saint-Antoine e Rapé, é um dos que foram transformados completamente pelas recentes obras, tornando-se feio, segundo uns, transfigurando-se, segundo outros. As hortas, os depósitos e as velhas construções desapareceram. Hoje, há grandes ruas novas, arenas, circos e hipódromos, a estação ferroviária e uma prisão, massas. O progresso, como se vê, com seu corretivo. Há meio século, na linguagem popular, toda a feita de tradições que temem chamar o Instituto de Quatre Nations e a ópera cômica de Feydeau, o local exato a que Jean Valjean chegara chamava-se Petit Picpus. A Porta Saint-Jacques, a Porta Paris, a Entrada de Sargent, Porcheron, Galiot, Celestin, Capuchin, Meu, Bourbe, Arbre de Cracovie, Petit Pologne, Petit Picpus são os nomes da velha Paris sobrepairando a nova. A memória do povo flutua sobre esses fragmentos do passado. Petit Picpus, que mal existiu, que nunca passou do esboço de um bairro, tinha quase o aspecto monacal de uma cidade espanhola. Os caminhos eram mal nivelados, as ruas mal calçadas. A não ser duas ou três ruas das quais vamos falar, tudo ali era muralhas e solidão. Nenhuma loja, nenhuma carruagem. Aqui e ali, apenas uma vela acesa na janela, toda a luz apagada após as 10 horas. Jardins, conventos, depósitos, charcos. Raras casas baixas e grandes muros tão altos quanto as casas. Assim era esse bairro no século passado. A Revolução já o havia maltratado bastante. A edilidade republicana já o havia demolido, esburacado, perfurado. Depósitos de entulhos foram ali erguidos. Há 30 anos, esse bairro desaparecia sob os borrões das novas construções. Hoje está completamente riscado do mapa. Petit Picpus, que não tem vestígio em nenhum mapa atual, está claramente indicado no mapa de 1727, impresso em Paris na oficina de Denis Thiers, Rua Saint-Jacques, defronte à Rua do Plâtre, e em Lyon, na oficina de Jean Girin, Rua Mercier, em Prudence. Petit Picpus tinha o que acima chamamos um Y de ruas, formado pela Rua Chemin Vert Saint-Antoine, que se dividia em duas ramificações, à esquerda tomando o nome de Viela Picpus e à direita Rua de Polonceau. As duas haces do Y se reuniam no topo como que por uma barra. Essa barra se chamava Rua Droit Mur, onde vinha terminar a Rua de Polonceau. Quanto à Viela Picpus, ia além, subindo em direção ao Mercado Lenoir. Quem, vindo do Sena, chegasse à extremidade da Rua Polonceau, encontrava à sua esquerda a Rua Droit Mur, formando um brusco ângulo reto. À sua frente, a muralha desta rua, e à direita um prolongamento truncado da Rua Droit Mur, sem saída, chamado Beco Genrot. Era onde estava Jean Valjean. Como acabamos de dizer, avistando a silhueta escura de um sentinela na esquina da Rua Droit Mur com a Viela Picpus, recuou. Nenhuma dúvida, era espiado por aquele fantasma. Que fazer? Não dava mais tempo de retroceder. O que ele vira se mover no escuro, por trás dele, um momento antes, sem dúvida, era Javert e seu grupo. Provavelmente, Javert já estava no começo da rua, em cuja extremidade se achava Jean Valjean. Javert, segundo todas as aparências, conhecia aquele pequeno labirinto e tomara suas precauções, mandando um de seus homens guardar a saída. Essas conjecturas, tão semelhantes a evidências, turbilhonaram imediatamente, como um punhado de pó espalhado por uma súbita rajada de vento, no doloroso cérebro de Jean Valjean. Examinou o Beco Genrot, ali uma barreira. Examinou a Viela Picpus, ali uma sentinela. Ele via aquela figura escura destacar-se sobre o pavimento claro, inundado pelo luar. Avançar era cair nas mãos daquele homem. Recuar era lançar-se nas de Javerte. Jean Valjean se sentia apanhado em uma rede que lentamente se fechava. Olhou para o céu com desespero. Capítulo 4. As apalpadelas da evasão. Para que se compreenda o que irá seguir, é preciso imaginar, de forma exata, a rua Droit-Mur, em especial a esquina que se deixava à esquerda ao se sair da rua Polonceau para entrar naquela travessa. A travessa Droit-Mur era quase toda orlada à direita até a Viela Picpus, por casas de pobre aparência. À esquerda, por um só edifício de linhas severas, composto de várias habitações que iam gradualmente se elevando até a altura de um andar ou dois, à medida que se aproximavam da Viela Picpus, de modo que esse edifício, muito elevado do lado dessa viela, era bastante baixo do lado da rua Polonceau. Nesse ponto, a esquina da qual falamos era tão baixo que não passava de um muro. Esse muro não ia terminar em esquadro com a rua. Formava uma reentrância que as duas esquinas escondiam de dois observadores que se colocassem, um na rua Polonceau, outro na rua Droit-Mur. A partir das esquinas formadas pela reentrância, o muro se prolongava pela rua Polonceau até a casa de número 49 e pela rua Droit-Mur, onde o trecho era bem mais curto, até o edifício escuro que acima descrevemos, e do qual cortava a fachada, formando assim um novo ângulo. Essa fachada tinha um aspecto triste. Só se via uma janela, ou melhor dizendo, duas venezianas revestidas com uma folha de zinco, constantemente fechadas. A descrição que fazemos aqui é de rigorosa exatidão e de certo despertará uma lembrança bem precisa no espírito dos antigos moradores daquele bairro. A reentrância era completamente preenchida por uma coisa semelhante a uma porta colossal e miserável. Era um enorme conjunto em forma de tábuas perpendiculares, as do alto mais largas que as de baixo, presas por longas barras de ferro transversais. Ao lado, havia um portão de dimensões comuns, cuja abertura não remontava, evidentemente, a mais de 50 anos. Uma tilha mostrava seus ramos por cima da reentrância, e o muro estava coberto de era pelo lado da rua Polonceau. No perigo iminente em que Jean Valjean se encontrava, aquela construção sombria tinha qualquer coisa de desabitada e de solitária que o tentava. Percorreu-a rapidamente com os olhos, dizendo a si mesmo que se conseguisse entrar ali, talvez estivesse a salvo. Primeiro teve uma ideia, depois uma esperança. Na parte média frontal do edifício, que dava para a rua Droit-Mur, havia em todas as janelas dos diversos andares velhos funis de chumbo. As variadas ramificações dos canos, que iam de uma calha central terminar em todos esses funis, desenhavam uma espécie de árvore. Essas ramificações, com seus 100 cotovelos, imitavam velhas cepas de vinhas retorcidas e despojadas de folhas, sobre a entrada das antigas fazendas. Essa estranha cerca de ramos de lata e ferro foi a primeira coisa que impressionou Jean Valjean. Colocou Cosette recostada em uma coluna de pedra, recomendando-lhe silêncio, e correu para o local onde o cano vinha tocar o chão. Talvez por ali houvesse meio de subir e entrar na casa. O cano, porém, estava deteriorado, fora de uso e mal se mantinha chumbado. Além disso, todas as janelas daquela silenciosa morada estavam gradeadas, com espessas barras de ferro, até mesmo as do sótão. E também a lua clareava completamente a fachada, e o homem que observava Jean Valjean da extremidade da rua poderia vê-lo subir. Finalmente, que fazer com Cosette? Comissá-la ao alto de uma casa de 3 andares. Renunciou a subir pelo cano e arrastou-se ao longo do muro para voltar à rua Polonceau. Ao chegar à reentrância onde deixara Cosette, notou que ali ninguém poderia vê-lo. Escapava, como há pouco explicamos, a todos os olhares de onde quer que viessem. Além disso, estava no escuro. Por fim, havia 2 portas. Talvez fosse possível forçá-las. O muro, por cima do qual Jean Valjean via a tilha e a era, de certo dava para um jardim onde ao menos poderia se esconder, embora as árvores não tivessem folhas, e passar o resto da noite. O tempo passava. Era preciso ser rápido. Apalpou o portão e logo percebeu que estava condenado tanto por fora como por dentro. Aproximou-se da outra grande porta com mais esperança. Estava terrivelmente decrépita e seu próprio tamanho a tornava menos sólida. As tábuas estavam podres e as tiras de ferro, as três que restavam, estavam enferrujadas. Parecia possível atravessar aquela barreira carcomida. Ao examiná-la melhor, viu que não era uma porta, não tinha dobradiças, nem fechadura, nem fenda no meio. As tiras de ferro atravessavam-na de lado a lado, sem nenhuma divisão. Pelas fendas das tábuas, entreviu alguns tijolos e pedras grosseiramente cimentados, que os passantes já podiam ver ali havia 10 anos. Foi obrigado a admitir, com consternação, que esse arremedo de porta era um simples tapume de madeira revestindo exteriormente uma construção de pedra. Era fácil arrancar uma tábua, mas então deparava-se com uma parede. Capítulo 5. Coisas que seriam impossíveis com a iluminação a gás. Nesse momento, um ruído surdo e cadenciado começou a ser ouvido a pouca distância. Jean Valjean arriscou olhar para a esquina. 7 ou 8 soldados acabavam de desembocar na rua Polonceau. Ele via as baionetas brilharem. Aquilo vinha em sua direção. Os soldados, à frente dos quais ele distinguia a elevada silhueta de Javert, avançavam lentamente com precaução, parando frequentemente. Era evidente que exploravam todos os ângulos dos muros e todos os vãos das portas e corredores. Era, e nisso não se podia enganar suas conjecturas, alguma patrulha que Javert encontrara e requisitara. Os dois parceiros de Javert andavam junto a ela. No passo em que vinham e com as paradas que faziam, iam levar mais ou menos 1/4 de hora para chegar ao local em que Jean Valjean se encontrava. Foi um momento pavoroso. Alguns minutos o separavam daquele medonho precipício que pela terceira vez se abria diante dele. E a prisão agora já não era só a prisão, era Cosette que se perderia para sempre. Isto é, uma vida que se assemelhava ao interior de um túmulo. Só havia uma coisa possível. Jean Valjean tinha uma particularidade, podia-se dizer que carregava 2 sacolas. Em uma levava os pensamentos de um santo, na outra os temíveis traquejos de um forçado. Recorria a uma ou a outra de acordo com a ocasião. Entre outros recursos, graças às suas numerosas evasões das galés de Toulon, era, como se devem lembrar, mestre na incrível arte de subir, sem escada, sem ganchos, só com o auxílio da força muscular, apoiando-se com a nuca, com os ombros, com os quadris e com os joelhos, ajudado apenas pelas saliências na pedra, pelas arestas de um muro, até a altura de um 6º andar, se necessário. A arte que tornou tão medonho e célebre o canto do pátio da concierge de Paris, por onde escapou há uns 20 anos o condenado Batemolle. Jean Valjean mediu com os olhos o muro por cima do qual via a tilha. Tinha aproximadamente 5,5 metros de altura. O ângulo que ele formava com a fachada do grande edifício estava preenchido, em sua parte inferior, por um maciço de alvenaria em forma triangular, provavelmente destinado a preservar esse conveniente canto das paradas dos grandes estercorários chamados transeuntes. Esse preenchimento preventivo dos cantos de muros é muito usado em Paris. Esse maciço tinha cerca de 1,5 metros de altura. De sua parte mais alta até chegar ao muro, não havia mais que um espaço de 4 metros a transpor. No topo do muro havia uma pedra plana. A dificuldade era Cosette. Ela não sabia escalar um muro. Abandoná-la, ele nem cogitava. Carregá-la era impossível. Todas as forças de um homem lhe são necessárias para ser bem-sucedido nessas estranhas ascensões. O menor peso deslocaria seu centro de gravidade e o levaria a precipitar-se. Precisaria de uma corda, mas Jean Valjean não a tinha. Onde achar uma corda meia-noite, na rua Polonceau? Certamente, naquele instante, se Jean Valjean tivesse um reino, o daria por uma corda. Todas as situações críticas têm seus lampejos, que ora nos cegam, ora nos iluminam. O olhar desesperado de Jean Valjean se deparou com um poste de iluminação do Beco Genrot. Naquele tempo, as ruas de Paris ainda não tinham iluminação a gás. Ao cair da noite, acendiam-se lampiões, colocados a certa distância um do outro, que subiam e desciam por meio de uma corda que atravessava a rua de lado a lado, ficando presa na ranhura de um dos postes. A carretilha em que ela se enrolava era chumbada por baixo do lampião, em um compartimento de ferro, cuja chave era guardada pelo encarregado de acendê-lo. A corda era ainda protegida por um tubo de metal. Jean Valjean, com a energia de uma luta suprema, transpôs a rua de um salto, entrou no beco, soltou a lingueta do compartimento de ferro com a ponta de seu canivete, e daí a um instante estava outra vez ao lado de Cosette. Já tinha uma corda. Andam rápido quando precisam esses sombrios inventores expedientes em luta com a fatalidade. Já dissemos que naquela noite os lampiões não tinham sido acesos. Assim, o lampião do Beco Genrot achava-se naturalmente apagado, como os demais. Podia-se passar por ele sem se notar que não estava mais em seu lugar. No entanto, a hora, o lugar, o escuro, a preocupação de Jean Valjean, seus gestos singulares, suas idas e vindas, tudo isso começava a inquietar Cosette. Qualquer outra criança já teria gritado havia muito tempo. Ela limitou-se a puxar Jean Valjean pelo casaco. Ouvia-se cada vez mais distintamente o ruído da patrulha se aproximando. Pai, ela falou bem baixinho, estou com medo. Quem está vindo aí? Psiu, fez o infeliz. É Dona Thénardier. Cosette estremeceu e ele acrescentou: Fique quietinha, deixe comigo. Se você gritar ou chorar, ela encontra você. Ela está vindo para levar você de volta. Então, sem se apressar, mas sem fazer movimentos desnecessários, com uma precisão firme e breve, ainda mais admirável por ser um movimento, um momento em que a patrulha e Javert podiam aparecer a qualquer instante, Jean Valjean soltou sua gravata, passou-a em volta do corpo de Cosette por baixo dos braços, com todo o cuidado para que não ferisse a criança. Atou a gravata à ponta da corda com um nó que os homens do mar chamam de nó andorinha. Segurou nos dentes a outra ponta, tirou os sapatos e as meias que atirou por cima do muro. Subiu no maciço de alvenaria e começou a elevar-se pelo canto do muro e pela fachada, com tanta solidez e firmeza como se tivesse degraus onde apoiar os calcanhares e os cotovelos. Não passou meio minuto e ele já estava de joelhos sobre o muro. Cosette o observava atônita, sem dizer uma palavra. A recomendação de Jean Valjean e o nome Thénardier a petrificaram. De repente, ela ouviu a voz de Jean Valjean, que lhe gritava bem baixo: Encoste no muro. Ela obedeceu. Não fale nada e não tenha medo, tornou Jean Valjean. Cosette sentiu-se então levantada do chão. Antes que se desse conta, estava em cima do muro. Jean Valjean a segurou, colocou em suas costas, tomou em sua mão esquerda as mãozinhas dela, ficou de bruços e foi se arrastando por cima do muro até a superfície que ali se formava. Como ele imaginara, havia ali um barracão, cujo telhado partia do alto do tapume de madeira e vinha até bem perto do chão, com uma suave inclinação, encostando na tilha. Feliz circunstância, pois o muro desse lado era muito mais alto do que pelo lado da rua. Jean Valjean via o chão a grande profundidade. Ele acabava de chegar ao plano inclinado do telhado e ainda nem havia largado a aresta do muro, quando um violento rumor anunciou a chegada da patrulha. Ouvia-se a voz assustadora de Javert: Revistem o beco, a rua do Amour está vigiada, a Viela Picpus também. Garanto que ele está no beco. Os soldados precipitaram-se para o Beco Genrot. Jean Valjean deixou-se escorregar pelo telhado, sempre segurando Cosette. Atingiu a tilha e saltou no chão. Fosse terror, fosse coragem, Cosette nem respirava. Tinha as mãos um pouco esfoladas.